milhões por ano é por essa via. Vamos negociar. E o canal da negociação não foi aberto hora nenhuma. Simplesmente houve a negativa do governo de que estaria praticando aquilo que o escritório de representação comercial apontou.
E aí, Silvana Lou, queria te ouvir sobre essa história também. Bom dia para você.
Bom dia, Júnior. Bom dia aos colegas aqui da bancada. Bom dia a todo mundo que nos ouve. Ó, Júnior, o que a parte técnica aí explicada pela Rita é perfeita, né? Não tem que se fazer nenhuma consideração. Mas eu ainda penso que, ainda fico com aquela minha opinião muito popular, vamos dizer assim, que o Donald Trump é um sujeito inconstante, né? Ele vai e volta. Eu tô na minha dúvida até se ele está gozando da completa sanidade mental dele. Porque não é possível, um dia ameaça, outro dia ele volta atrás, a segurança que se tem das coisas que ele fala é nenhuma. Independentemente do Brasil não ter utilizado a sua diplomacia, que sempre foi, né, aplaudida, vamos dizer assim, nós temos um corpo diplomático muito interessante, dessa vez nós somos, caímos, né, nós estamos aí numa situação horrível. Nessa negociação, claro, e simplesmente esse tipo de ameaça que está sendo feito, para mim é ridículo. Ela não vai chegar em lugar nenhum. Ameaça do Brasil sendo feita para eles não vai chegar a lugar nenhum com esse tipo de situação. Então, claro que nós temos aí a turma do petróleo, do café, da carne, está tranquila, do suco de laranja está tranquila. Mas o resto que nós temos aí de produção não está tranquila. Cadê aquele negócio da... Cadê a situação dos novos mercados para a gente ter um comércio mais avançado, etc.? E, claro, eu ainda acho que Donald Trump pode ir, vai começar dia 22 de julho, a guria mesa ele volta atrás, você é o cara, não é o cara. Ó, esse trem, eu vou falar um negócio com vocês. Pra gente que é do popular, esse trem é chato demais, viu?
Ô Marcelo, é lógico que tem muitas nuances nessa história, a gente pode abrir o leque aqui para muitas coisas, mas para mim uma coisa ficou clara, assim, o governo brasileiro parece que jogou contra para ter benefício eleitoral, não? Bom dia.
Bom dia, Júnior, bom dia, amigos conversa, bom dia a todos os ouvintes. Eu tô com a Silvânia, viu? Eu não sei o que é mais difícil, ficar secando a Argentina na Copa ou entender o que passa, né, na cabeça do Donald Trump. As duas coisas, para mim, estão bem difíceis ultimamente. Só que a Rita fez uma linha do tempo do Donald Trump. Eu quero aqui fazer uma linha do tempo do governo Lula. Né? O governo Lula vence a eleição de 2022 e assume 23 com a proposta de união e reconstrução. Só que as duas propostas dele, né, o slogan de campanha do governo, não dá certo. Né? Nem em 23, nem em 24 ele consegue pôr em prática essa proposta de reunir o Brasil, de conseguir, né, um diálogo bom com o Congresso, o governo sempre com muita dificuldade no Congresso. E aí até no início de 2025, né, no início do ano passado, o próprio Lula falava que não saberia se ele seria candidato à reeleição. Né, a questão política do governo estava muito difícil, né, no início de 2025, quando a gente pega a desaprovação, estava em níveis recordes. E aí o que aconteceu que mudou essa história? O tarifaço do Donald Trump, né, quando a gente pega a partir de abril, que veio a primeira ameaça, né, do Donald Trump, até junho, quando o Donald Trump anunciou as primeiras tarifas ao Brasil, o Lula viu uma corda de salvação. Né, um discurso, uma narrativa que pega nas pessoas, que é a defesa da soberania, de que não vamos aceitar o imperialismo norte-americano. E a partir daquele momento, o Lula voltou para o jogo. Acho que, e aí é impressionante, né? Porque o Eduardo Bolsonaro, com todos os vídeos dele, com todas as articulações dele lá nos Estados Unidos, ajudaram muito. Ele ajudou muito o governo Lula. A gente falou isso na época. Eu lembro do WT falando, não, tudo você acha que é o Eduardo Bolsonaro. Mas naquela época, conversando com o coordenador de pesquisas, ficou muito claro que aquilo foi um divisor de águas para o governo Lula. E a partir daí, ficou muito claro que quanto mais os Estados Unidos brigassem com o Brasil, melhor eleitoralmente para o Lula. A partir daí, o foco do Lula parece que foi brigar com o Trump. E aí é até curioso, porque o Lula, como bem disse o WT, né, em todos os momentos, todas as entrevistas e pronunciamentos, criticava o presidente dos Estados Unidos. Só que quando eles se encontravam, parecia que tinha uma química. Né? A fala do Trump foi essa, né? A química bateu. Só que a química bateu entre os dois, mas na prática o que está se vendo do governo americano é aumento de taxação, são medidas negativas para o Brasil. Então, eu não sei se o Trump faz esse jogo duplo também, não é? Encontra com o Lula, fala que está tudo bem, vai lá e taxa. É uma pena, porque o que eu sinto, Júnior, é que o interesse em conseguir voto, em criar uma narrativa para conseguir convencer os eleitores, né, a tese da defesa da soberania, acabou valendo mais do que realmente a intenção de negociar. Eu não acho que o presidente Lula realmente tinha intenção de impedir essa tarifa. Eu não acho. Porque senão no encontro do G7 ele não teria saído falando que o Trump se acha o imperador do mundo.
Mas você acha mesmo que então, ele estava lidando com política ali? Estava pensando, que, fazendo cálculo eleitoral.
Eu acho que o presidente Lula viu que o discurso da soberania ajudou muito o governo dele. Ajudou, foi a tábua de salvação do Lula que estava afundando no início de 2025. E aí basta a gente pegar as pesquisas para comparar. Agora, é uma pena que um tema tão importante, que trata do emprego de tanta gente, a renda de tantos trabalhadores, vai acabar caindo nessa disputa política, né? E aí eu não sei se o Lula agora tem como buscar o Trump para negociar isso, né? Porque agora eu acho que as relações já estão tão esgarçadas, tão rompidas, que infelizmente o que resta ao Brasil agora é procurar alternativas. É ver se a China pode comprar o que que os Estados Unidos compra, ver se a União Europeia pode comprar o que os Estados Unidos compra e tentar salvar o mínimo possível para a gente continuar com a nossa economia respirando.
Ó, gente, eu vou ser sincero, eu me recuso a acreditar que seja isso, porque vai avacalhar com a vida de muita gente. Eu quero recusar acreditar nisso.
Deixa eu te falar, com tanto gasto que a gente tem, você acha que a turma tá preocupada com o povo brasileiro? Só tem uma coisa, gente, é a reeleição. E aí ninguém, cadê o Mauro Vieira, o ministro de Relações Exteriores? Por que ele não tá sentado lá no Senado dando as suas explicações na Câmara? Porque ele faltou na Câmara, inclusive a oposição pede uma investigação em cima dele. Vamos lá, vamos pressionar, porque o soldado, o general desse enfrentamento, quem é? É o ministro das Relações Exteriores. Esse senhor precisa ser convocado pelos senhores senadores e vamos lá, vamos fazer uma espécie de sabatina para ver se realmente o governo brasileiro foi responsável nas negociações.
Eu acho também, eu não sei se eu falei, mas é muito importante para o Trump o uso dessas tarifas nesse realinhamento geopolítico do planeta. E nesse realinhamento geopolítico, o Marcelo lembrou bem, aquela primeira sobretaxa que veio para o Brasil foi em julho, dia 9 de julho. E o que aconteceu? Dia 7 de julho foi o encerramento do BRICS aqui no Brasil e o Lula falou com todas as letras que o BRICS estava num processo de criação de uma moeda para enfrentar, né, ou competir com o dólar. E o Trump falou que combater o dólar para ele era uma guerra contra os Estados Unidos e veio a sobretaxa. Ainda tem o elemento geopolítico do alinhamento do Brasil em relação aos Estados Unidos e em relação ao BRICS. O Lula, naquela época, virou o imperador do BRICS, o que nos desfavoreceu. E só para complementar, ontem, ao invés do ministro, né, vir falar, quem veio foi o ministro da Fazenda, o Dario Düringer, falando o seguinte, que o governo brasileiro não ia soltar a mão de ninguém, nem das famílias, nem dos empresários, nem dos agricultores, nem dos caminhoneiros. Ele botou até o caminhoneiro na pauta política do discurso. Então, gente, o que é nesse momento de eleições? Você vai defender o produtor, que o governo tanto demoniza, ou você vai defender um discurso populista de soberania para poder angariar votos daqueles que não tem essa visão de mundo, que a economia brasileira é extremamente fechada, aqueles que não têm a visão de que o Brasil precisa do mundo e que o mercado externo é muito maior do que o mercado interno.
Essa lembrança da Rita é curiosa e é engraçado, realmente era uma coisa curiosa, né, Rita? Porque tinha a reunião do BRICS e aí você não viu o presidente da China falar mal do Trump, você não viu o presidente da Índia, né? Você não viu o Putin falar, né, abertamente criticando o Trump, ficou pro Brasil, né? Ficou pro Lula assumir esse, e eu não sei se ele quis assumir, né? Se foi algum acordo, só que aqui, o que a gente viu é que a gente acabou mais prejudicado.
É, para mim, e para encerrar esse assunto, gente, ficou muito claro que o governo brasileiro tirou o pé desse debate porque tinha certeza que isso ia ter benefício eleitoral, como as próprias pesquisas mostraram ao longo do tempo dessa questão da soberania. Para mim, para mim tá muito clara essa situação e eles jogam mesmo com o povo brasileiro e quem vai se ferrar agora é a gente, né? Porque 25% em cima de um monte de produto aí vai ser um negócio complicado. Bom, seguinte, vai a sanção do governador o projeto que limita o pagamento de cachês de artistas com dinheiro público em Minas. O texto aprovado por unanimidade na Assembleia estabelece teto de R$500 mil para contratações feitas por prefeituras. Para contratos diretos do governo estadual, o limite será de R$700 mil. Os eventos também não poderão comprometer mais de 1% da receita corrente líquida do município. A proposta prevê transparência nos contratos e punições, como multa e devolução dos recursos em caso de irregularidades. Ô Silvana, o limite aí de R$500 mil ainda é muito dinheiro, não?
Ô Júnior, hoje
eu me assusto, pô, os valores me assustam.
É, não tenha dúvida, hoje eu acordei meio Alice, sabe, assim, sim, no País das Maravilhas. Então, tô pensando na seguinte situação, é impressionante a gente precisar fazer uma lei para falar pro prefeito que ele não pode gastar dinheiro que tem que ser utilizado em prol da população, mas com uma coisa durável, né? É, que ele, ó, a lei proibindo isso, isso pra mim parece um negócio fantasioso. Todos eles deveriam saber disso. Isso chama bom senso, isso chama administrar, né? Claro que o povo precisa também de circo, além de pão, eu não tenho dúvida disso. Mas vamos ser sinceros, você pensa, 500 mil reais, eu vim ouvindo a Itatiaia agora, o jornal da Itatiaia, falando lá, tem show que é 1.200.000, 1.500.000 reais, que pensa em 1.500.000 reais, que obra que isso poderia ser feito no município, né? Nos municípios menores e que poderiam ajudar, e nós temos municípios pequeniníssimos fazendo shows dessa natureza. Ah não, o show é importante porque traz divisas. Pega 1.500.000 e divide pra turma e dá o dinheiro na mão, que a turma vai ficar muito mais feliz do que se for fazer um show, né? E nós temos hoje artistas que são da própria cidade, que podem fazer um entretenimento para as pessoas da cidade, é, da mesma forma, aliás, um entretenimento em que se dá oportunidades das pessoas crescerem e não trazer shows dessa natureza. Olha, eu vou ser muito sincera, eu não acredito que nós precisamos fazer uma lei dessa, mas precisou, né? E outra coisa, claro que o para trás mente não funciona, porque a lei não retroage, mas há possibilidade do Ministério Público verificar isso, e se há ato de improbidade, mesmo não existindo a lei com esses limites, dependendo dos valores, é ato de improbidade. O sujeito tem que devolver esse dinheiro, ele não pode fazer esse tipo de coisa não, tá doido, é?
Ô Rita, rapidamente, que nosso tempo tá curto, mas muitas cidades aí de 5.000, 7.000 habitantes pagando 1.500.000 no show de um determinado artista, é inconcebível, né?
Rapidamente, Júnior, isso foi lá atrás, se vocês lembram do Carecone lá, onde ele começou a usar a comunicação, os shows, é aquilo que você não tem que provar para corrupção. Então isso começou como um instrumento de corrupção. Então não precisa dessa lei, não. Que viva os artistas locais, viva a cultura local. E se o município achar que tem que fazer um show desse, que as empresas beneficiadas pelo show, que banquem o show e não o dinheiro do contribuinte.
Ponto final, nosso conversa de redação. Teve William Travassos, Marcelo da Fonseca, Rita Mundin e Silvana Lobo. Agora o programa Cirantão. Mais informações ao longo do dia, de hora em hora, no Itatiaia Urgente ou quando a notícia acontecer. Boa quinta-feira para todo mundo.
Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeati, o sindicato que é a cara do trabalhador. E Vale, se é essencial para o mineiro, tem a ver com a Vale. Rede Itasat, mais de 80 emissoras unidas que ligam Minas Gerais de ponta a ponta. Jornalismo, esporte, entretenimento e prestação de serviço.
Itatiaia. Programa de conteúdo livre.
Itatiaia.
Pela onda amiga e gostosa da Itatiaia, nesta manhã de quarta, de quinta-feira, né? Hoje, dia 16 de julho do ano de 2026. É isso aí. Dona de casa, um abraço para Mara Olívia Maleno, lá do bairro Santa Cruz, amiga e companheira de todas as manhãs, recebendo o nosso abraço e o desejo de muita paz e muita alegria. Hoje é dia de Nossa Senhora do Carmo, dia 16 de julho. É também. Pode ser chamada também de Nossa Senhora do Monte Carmelo, né? Nossa Senhora do Carmo, né? Fico me lembrando aqui das belezas, né? De Nossa Senhora do Carmo, que saem das mãos de Hélio Petros, aquele artista, né? É, talhador, que faz imagens de Nossa Senhora do Carmo lindas lá de Mariana. E lembrar que hoje é aniversário de Mariana, dia 16 de março, dia 16 de julho, é aniversário de Mariana, né? 330 anos de Mariana, né? É isso aí. Recebendo o nosso abraço, a nossa primeira vila de Minas, primeira cidade de Minas, né? Hoje também é dia de Santa Maria Madalena de Postelo, de São Vitalino. Primeira explosão nuclear em 1945. Partida da Apolo 11 rumo à Lua. Dia do comerciante também. Dia da terceira Constituição do Brasil de 1934. Aniversário da cidade de Mariana e Arcos também. É, feriado lá em Betim. Aqui em Betim, porque Betim tem como padroeira Nossa Senhora do Carmo, né? É, a lua é nova, a temperatura de 13 graus, a umidade relativa do ar é de 72%. Também é feriado em Mariana, né? Dia 16 de julho, é isso aí. Nós estamos aqui tomando café Riachuelo gostoso demais, que você encontra ali na Praça 1º de Maio, final da Paraná, esquina com a Rua Tupis, onde você vai encontrar o café gourmet gostoso, cheiroso, uma delícia. Ah, bom demais. É, você leva para casa e você pode tomar o seu cafezinho também, lanchar lá com os biscoitos Barbieri e aquele pão de queijo crocante, gostoso, que eu chamo de o melhor pão de queijo do mundo. Conosco também nesta manhã, nós estamos aqui com Saudade, carne suína com muito mais sabor, experimente e comprove. Olha, na Unimed você entra no app e resolve tudo, é isso aí, né? Beleza, no chat da Unimed. E outra coisa, quem tem Unimed tem tudo. Também Banco Mercantil, todo mundo tenta, mas só o Banco Mercantil é 50 a mais. E Camponesa, sabor se cria junto. Conosco também nesta manhã, a Patrícia Joe. Patrícia, bom dia.
Muito, 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 muito bom dia. Bom dia, vida, com gratidão e alegria, com muita gratidão, muita alegria, Cirantão, nesta quinta-feira, para você e para todos os nossos queridos ouvintes internautas, que hoje seja um dia iluminado, abençoado, cheio de saúde, paz e alegria, que o nosso corpo possa sentir a luz do Espírito Santo, os nossos órgãos, membros, tecidos, músculos, e estejamos protegidos do alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés. Hoje, quinta-feira, dia de Nossa Senhora do Carmo, você disse isso bem, aí. Sabará tem uma igreja maravilhosa de Nossa Senhora do Carmo.
A Irmandade de Nossa Senhora do Carmo com um cemitério em frente,
pois
inclusive,
então,
né?
Então, casei nessa igreja, Cirandão, é linda, não é mesmo?
Linda.
Um abraço pra turma toda, um abraço para os ouvintes em Mariana, aniversário de Mariana, e amanhã é de Sabará também, aniversário.
Mas de Sabará. As cartas saíram, no dia 16 saiu de Mariana, no dia 17 saiu de Sabará.
Pois então.
E Ouro Preto saiu antes.
Ah, muito bacana. Hoje a capital de Minas é Mariana, não é
Mariana,
mesmo?
É Mariana, é isso aí.
Pois
beleza.
Então.
Patrícia, quais são as novidades de hoje?
Muitas novidades por aqui, meu amigo. O programa de hoje está bombando. Itatiaia Saúde reforçado hoje, assim. Vamos entrevistar o médico ginecologista, o doutor Alisson Francisco. Ele que vai falar de um assunto muito importante, a pré-eclâmpsia. É a principal causa de morte materna no Brasil, assim. 25% dos óbitos de gestantes acontece por conta dessa situação.
Sim.
E você? Você tem dúvida, ouvinte? Quer participar? Quer aproveitar a presença do doutor Alisson Francisco para esclarecer as suas dúvidas? Estamos ao vivo pelo YouTube. Você pode entrar aí no nosso canal e escrever nos comentários a sua dúvida. Temos também uma segunda entrevista no Itatiaia Saúde com o doutor Felipe Maluf, ele que é pneumologista lá da Santa Casa BH. Vai falar a respeito da asma. Olha só, o Brasil registrou mais de 109 mil novos casos de síndrome respiratória aguda grave. O tempo esfriou e quem tem asma sofre demais nesse inverno, né? Você não vai falar nada do meu casaco europeu, tô aqui tentando te mostrar aqui. Eu tô no tempo frio danado e você não fala nada?
Tá bonita, tá linda. Olha, numa época
tá
que
muito frio.
Muitos não sabem aqui, né? Belo Horizonte era uma cidade muito fria e eu tenho fotos, né? Pessoal saindo do Cine Brasil, à noite, todos de sobretudo, sobretudo, bonito, né?
Encapotados.
Todo mundo encapotado, homem e mulher, né?
Hoje eu tô
porque
assim, encapotada.
Era frio demais a cidade, era fria a cidade. E hoje não é tão frio como era antes, né?
Hoje tava 11 graus, hein? Imagina.
10 graus hoje de manhã. Começou o jornal da Itatiaia hoje.
Pois então.
Pois
Beleza,
é isso. E o Fala Comigo também hoje, né?
Fala Comigo.
Daqui a pouquinho, doutora Patrícia Salomão vai responder as dúvidas direto da nossa central jurídica. Quem fala comigo hoje é o Pedro. Ele quer saber, posso pagar aí um período que não paguei o INSS para antecipar a minha aposentadoria? Será que pode? Essas e outras dúvidas direto do Fala Comigo daqui a pouquinho.
E daqui a pouquinho tem comidinha gostosa e vai ter arroz Vasconcelos. Ah, uma nada melhor do que aquele arrozinho soltinho, gostoso, cheiroso que você faz com tanto carinho, com tanto amor. Arroz Vasconcelos, você encontra em todas as mercearias, supermercados, especialmente em todas as lojas do EPA. Ah, bom demais. Vai ter comidinha gostosa? Vai ter arroz Vasconcelos. Alô, Barreiro!
Alô, Barreiro!
A Ótica Central do Barreiro está esperando você na Rua Desembargador Ribeiro da Luz, 295, esquina com Joaquim Figueiredo, e também na Rua Barão de Coromandel, 155, ali no Burburinho do Barreiro. Com o melhor em ótica para você. Uma ótica que as pessoas são felizes, te atende com alegria, com satisfação, né, de fazer o melhor para você. Tá legal? Também lá na Rua Barão de Itaboraí, número 42, ali no Jardim Industrial, entre o Barreiro e a Cidade Industrial. E também a partir das 10 horas da manhã, no Via Shopping do Barreiro, no Big Shop de Contagem, no Eldorado, e no Itaú Power Shopping, na Cidade Industrial. É, Ótica Central do Barreiro. Agora, a informação com a Isabela Gouveia falando conosco. Isabela, bom dia.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIB. Seu caminho importa.
Oi, Acir, bom dia pra você também.
Bom dia.
Bom dia, Patrícia.
Bom dia, Isabela.
E bom dia pra quem nos acompanha aqui no Itatiaia. Acir, trânsito completamente liberado no anel rodoviário, na pista em direção ao Rio de Janeiro, onde uma mulher de 51 anos morreu atropelada na chegada ao viaduto da Avenida Cristiano Machado. O SAMU esteve no local e confirmou a morte dessa vítima. O veículo que atropelou ela não foi encontrado, então o motorista fugiu do local do acidente. Agora com o trânsito liberado, não há mais congestionamento. Porém, mais à frente, pra quem segue pelo anel rodoviário, também no sentido do Rio, a lentidão logo após o viaduto da Via do Minério, mas a princípio sem ocorrências confirmadas, apenas o excesso de veículos, e mais à frente também na passagem pelo Olhos d'Água, lentidão por reflexo de um carro com defeito, o veículo já saiu, mas ainda há congestionamento. Volto com você no estúdio, Acir.
9:08 na Itatiaia, hora do café Riachuelo e dos biscoitinhos Barbieri e Patrícia.
Que delícia! Biscoito? Só se for com Barbieri. Polvilho, rosquinha, sequilho, salgadinhos. Ai, que delícia! Experimente vocês também. E o Acir Antão, gosta de qual biscoitinho Barbieri?
Eu gosto daquele biscoito de polvilho que faz croque, Patrícia.
Polvilho é Barbieri, faz o croque, Acir Antão.
É o croque.
É o croque mais famoso e mais gostoso do Brasil. Biscoito? Só se for Barbieri.
Lembrando que nós vamos fazendo croque, né? Quando fomos em setembro lá para a cidade de Caxambu.
Tá chegando.
Junto com o Clube do Choro, né? Vai ser bom demais, né?
Vamos fazer o croque daqui até Caxambu. Até Caxambu,
é verdade. Olha aqui, uma viagem gostosa, maravilhosa, uma cidade acolhedora, um parque das águas maravilhoso, um comércio gostoso e noites inesquecíveis lá no Hotel Glória, onde nós teremos uma grande noite de seresta dançante, né?
Vai ser muito animado.
Com vinho e queijo.
Nossa, é uma maravilha. O Hotel Glória é tudo de bom. E o Clube do Choro animado.
O Clube do Choro. E também no outro dia, no sábado, nós vamos ter o Clube do Choro lá no quarteirão fechado lá de Caxambu, com a noite maravilhosa.
Já estou ansiosa.
Pois é, então se você quer ir conosco, 3273-2429. 3273-2429, ligue agora e marque o seu lugar no ônibus e no hotel. 9:10, daqui a pouco eu vou ler uma mensagem do livro do Irã Ibrahim Jacó, Caminhos a Sós, e vamos falar dos aniversários, até já.
Conhece o Meu BH? É o aplicativo dos supermercados BH. Com ele você fica por dentro das nossas dicas e novidades. Seja um cliente Meu BH você também e garanta ofertas exclusivas nas lojas BH. Baixe já e se cadastre. É rápido e gratuito. Vende app, vende vantagens. Meu BH, o app dos supermercados BH.
Você já olhou para a calça e viu manchas de xixi? Já sentiu o cheiro de urina e precisou disfarçar na rua, no trabalho, na frente de outras pessoas? Livre-se disso! Gotejamento, jato fraco, idas infinitas ao banheiro, o kit Prostale vai te ajudar. Chega de evitar sair de casa. Ligue agora, 40620066, 40620066. E ainda tem brinde e promoção, 40620066.
Quando a gente tem filho adolescente, vive fazendo perguntas. Tá vendo o que aí? Com quem que você tá falando? Quem te mandou isso, filha? A resposta aqui em casa é sempre a mesma. Não é da sua conta, mãe. Sabe o que que eu respondo? Não é da minha conta, mas é das contas de adolescentes do Instagram, que já vem com proteções automáticas que limitam quem pode entrar em contato com os filhos, o conteúdo que eles podem ver e até avisa quando dá uma pausa. Também tem as minhas respostas. Contas de adolescente do Instagram. Proteção para adolescente. Tranquilidade para os pais.
Atenção! Começou as 72 horas de oportunidades na Luciana Móveis. Imperdível! Móveis estofados com preços e condições exclusivas direto da fábrica. Visite uma de nossas lojas. Escolha o melhor design, moderno ou contemporâneo, que combine com o seu ambiente. Luciana Móveis, 72 horas de inspiração para você decorar. Showroom entrega imediata. Conheça a nova loja em Sete Lagoas. Luciana Móveis, sempre a melhor opção.
Guanabara, Parque da Família. Guanabara, uma festa cada dia.
Não perca a grande novidade do Parque Guanabara, Skywalker, uma montanha-russa super legal. Faça uma viagem pelos céus com muita diversão no espaço sideral. Montanha-russa é no Parque Guanabara.
Guanabara, Parque da Família.
Nove e 13 na Itatiaia, vamos agora ouvir a mensagem de hoje do livro do Irã Ibrahim Jacó, Caminhos a Sós. Está aqui na página 60. Há quem pregue a paz, mas não consegue encontrá-la nem nele mesmo. Não adianta sonhar com um mundo melhor se você não estiver em paz consigo mesmo. Procure olhar para dentro de si. Não se iluda que irá encontrar a verdade nas outras pessoas ou em lugares distantes. Não, dentro de você existem as respostas e as soluções para todos os conflitos e ansiedades. Procure refletir a respeito de sua existência para iluminar as trevas da insegurança. Somente dentro de si mesmo que você descobrirá o seu caminho e a sua verdade. Para refletir, existe um universo inexplorado dentro de nós.
Que mensagem linda, que estejamos escondidos aí, guardados no esconderijo do Altíssimo, não é mesmo?
É verdade. E vamos cumprimentar os aniversariantes de hoje, mandando o nosso abraço nesse dia 16 para Anne Meire Almeida, lá de Venda Nova, para Maria do Carmo Lessi Carli, e manda o Renato Mattarelli, tá lá na cidade de Sabará, também o Márcio Antônio lá em Esmeraldas, a Ana Ferreira do Nascimento em Montes Claros, a Maria do Carmo do Guarani, a Maria do Carmo Machado da Sagrada Família, Doralice Teodoro da Cidade Industrial, Marcos Wilson do Tirol, o Alessandro Gonçalves Firmino também, a Andrineia, minha sobrinha, recebendo o nosso abraço.
Um abraço!
Lá, é, ela está lá na cidade de aqui perto de Igarapé, né? É. Também o Ricardo Martins do Veracruz, o Jorge Trindade, meu amigo Jorge Trindade, lá no bairro da Concórdia, recebendo o nosso abraço. A Carmita do Florestal, a Carmelita Luciano Silva da Sagrada Família, Fernanda Rosa de Avelar do Palmital, o Celso Machado lá do Carlos Pratos, o Afonso Martins trabalhou conosco aqui, o ex-companheiro nosso aqui, Laudívio Carvalho, também aniversariando hoje, o Jorge Rodrigues lá no Boa Vista, Romero e Maria Rosângela, aniversário de casamento no bairro Regina, a Maria Carmelita Antão lá da Pompeia, a Patrícia de Souza do bairro Ana Lúcia.
Me achará.
É isso aí. A Madalena Rodrigues, lá do Sindicato dos Artistas, a Eudete Rabelo Hendricks, lá do Jaraguá, a Denilce, lá do Jardim Leblon, a Amanda Cristina da Sagrada Família, Matheus Yuri do São Salvador, Grace Adriane e o Daniel, a Grace já Sojur, né? Receberam o nosso abraço. Também a Ieda e o Jackson, aniversário de casamento, o Fábio Henrique Colambaroli, lá do Riacho, o Paulino Alves de Oliveira, do Novo Progresso, e os gêmeos Rômulo e Alexandre, a Carminha do Anchieta, o Jairo de Freitas, do bairro Jaqueline, Paulo José Rocha Pérez, o Deco, lá na fazenda do Toco do Cedro, também receberam o nosso abraço, ao Carmelito dos Santos Lemos, Maria do Carmo Saldanha e Samanda Campos Saldanha, a turma de Pitangui, Marília, a Marília da Academia Mineira de Letras, né, Marília? Saúde para você. Também o Nando Ebenezer, lá de Vespasiano, Elisete, do centro, trabalha na Casa das Correias, Ana Maria do Sion e o Ângelo Lima, o Lolota, lá de Brumadinho, recebendo o nosso abraço, o abraço da esposa Karen, dos familiares e a turma lá do sítio Olhos d'Água. Para toda essa turma, quem está chegando aqui é o Gustavo Lima. Cantando Desejo Imortal do Peque Rankin e do Marco Antônio Esteves. Olha, olha a situação. Você não está se sentindo bem. Bate aquela dúvida. Agenda uma consulta? Será que preciso ir ao pronto atendimento? Eu tenho uma dica para você que é da Unimed, cliente Unimed. É só acessar o chat onde ir, no app, e você recebe orientação de qual é o melhor atendimento para o seu caso. No app também dá para agendar uma consulta online 24 horas ou fazer um agendamento online para uma consulta presencial. Tudo simples, direto no celular. Se não é urgência nem é emergência, agora você já sabe, o cuidado começa no app da Unimed BH. Quem tem Unimed tem tudo, Patrícia.
Agora são 9h20. Todo dia eu falo para vocês aqui, gente, implante dentário é na Implantar. Alô, você que sonha em fazer o implante dentário? Na Implantar você pode, eu posso, todo mundo pode. Sabe por quê? A Implantar cobre qualquer orçamento. E lá você começa o seu tratamento, vai pagar uma pequena entrada e dividir todo o restante por um ano e meio. Eu disse um ano e meio e no boleto. Não é uma boa, assim?
É verdade.
Então não tem motivo para ficar aí com o dente feio, com a dentadura soltando. Ligue agora mesmo para Implantar. O telefone 3195-9000. Este telefone também é o WhatsApp. 3195-9000. 3195-9000.
O melhor hortifruti da cidade está no EPA. Eu passei no EPA ontem.
Hoje é dia bom de feira, demais. Hein?
Hoje é dia de feira no EPA e muita coisa barata. Batata inglesa, abacate ou tomate longa-vida, quilo R$2,98 só. Abóbora híbrida ou mandioca, quilo R$1,98. Banana prata, laranja, pera ou mexerica, poncã, quilo R$2,98. Vamos aproveitar porque fazer feira no EPA hoje é a melhor coisa do mundo, né? E você faz aquela feira maravilhosa e abastece a sua casa. Patrícia, eu durmo no colchão Toraflex.
Eu também durmo.
Toraflex é a garantia de um bom dia.
É,
né?
Por isso que acordamos animados, bem-humorados, pois revigorados.
É. A gente sabe que cuidar da família é pensar em todos os momentos. E o Parque Renascer preparou algo especial para esse mês. Agora você garante o jazigo da sua família com parcelas a partir de R$200 sem juros. É, e olha aí, fechando agora, você ganha um ano de assistência do Plano Funerário Renascer Total. É carinho e proteção um ano em dobro, né? É só você ligar 3972-4063. 3972-4063. E você ainda faz parte de um clube de benefícios com a rede ampla de parceiros que lhe oferecem descontos especiais em clínicas, laboratórios e muito mais. Mas tem que ligar. 3972-4063. 3972-4063. 922 na Itatiaia. Hora do café Riachuelo e dos biscoitinhos Barbieri.
Hora também do Itatiaia Saúde.
Itatiaia Saúde.
A ser então, a primeira entrevista do Itatiaia Saúde de hoje vai falar de um assunto muito importante. Sim. Pré-eclâmpsia. Uma situação que acomete aí pelo menos 20 a 25% das mortes entre as gestantes e merece toda a nossa atenção. Para falar sobre isso, vamos conversar agora com ele, o médico ginecologista doutor Walisson Fonseca. Oi, doutor Walisson, bom dia.
Olá, Patrícia, bom dia. Bom dia, doutora Fi.
Bom dia. Tira o doutor fora. Doutor aqui é Vossa Excelência.
Doutor Walisson, conte para o nosso ouvinte, para os nossos telespectadores, o que que é exatamente a pré-eclâmpsia e por que ela é considerada aí uma condição muito perigosa para as gestantes?
Olha, a pré-eclâmpsia, ela é uma das doenças que compõem um espectro de doenças que fazem a pressão da gestante aumentar ao longo da gestação e até mesmo depois do parto. E é muito importante que a gente esteja atento a ela, porque aqui no Brasil é a principal causa de mortalidade materna. Então, é um contexto obstétrico que pode colocar em risco tanto a vida da mãe quanto a vida do bebê.
Pois é, o que chega até isso, por exemplo, na hora da que a mulher começa já a enfrentar a gravidez, os primeiros meses, etc. Tem alguma coisa que pode se evitar?
Claro. O mais importante em relação à pré-eclâmpsia é que hoje em dia a gente já tem meios de fazer um rastreamento dela. Então a gente consegue classificar quem é aquela gestante que apresenta um risco aumentado de desenvolver a pré-eclâmpsia. E a partir disso a gente consegue iniciar a medicação, a aspirina, né, o AS e também o cálcio, que são capazes de reduzir em até 70% o risco de desenvolvimento de pré-eclâmpsia precoce.
É algum tipo de que a mãe, que está esperando o filho, é alguma coisa que ela faz a mais do que poderia fazer? Naturalmente, come o que não deveria comer e etc?
Olha, está muito mais relacionado a fatores pré-existentes na vida dessa mulher. Então, normalmente ela pode apresentar fatores de risco, aqui eu posso classificar alguns, como por exemplo, a primeira gestação, algumas populações, por exemplo, a população negra apresenta uma chance maior de desenvolver pré-eclâmpsia, pacientes que já têm outras comorbidades, como por exemplo, pressão alta, diabetes, elas apresentam maior risco também de desenvolver. Aquelas pacientes que já tiveram pré-eclâmpsia em gestações anteriores, elas se apresentam maior risco de desenvolver. Então, a gente tem alguns fatores de risco, mas não está tão relacionado a hábitos que ela tenha durante a gestação, não.
Ô, doutor Walisson, toda pressão alta significa que a mulher tem aí pré-eclâmpsia?
Não. A gente vai classificar diferentes tipos de pressão alta ao longo da gestação. Ela pode apresentar uma pré-eclâmpsia que já existe, que a gente vai considerar uma hipertensão crônica. Ela pode desenvolver uma hipertensão gestacional, que é um aumento pressórico que surge na gestação, mas que não é uma pré-eclâmpsia. E ela pode desenvolver também a pré-eclâmpsia. todos esses contextos juntos, eles vão estar relacionados nesse espectro de doenças hipertensivas gestacionais. Mas nem todas elas vão ter o mesmo acometimento, embora todas a gente deve seguir de pertinho, porque pode ter alguma consequência ao longo da gestação.
É possível prevenir a pré-eclâmpsia?
Sim.
Como é feita a prevenção?
A prevenção da pré-eclâmpsia, ela se dá quando a gente inicia a medicação aspirina, né, numa dose de 150 miligramas, antes da 16ª semana de gestação. Então, o importante é da gente fazer um rastreamento no início da gestação dessas mulheres. E se a gente classificá-la como alto risco de desenvolver uma pré-eclâmpsia, ela deve iniciar essa medicação numa fase inicial, também junto com o cálcio, e se estender o uso da medicação até o final da gestação, até a 36ª semana.
Pois olha, é, tem uma menina aqui que está dizendo que estava grávida de gêmeos na gestação, não teve pressão alta. Meu parto seria normal, mas no dia do exame deu para eclâmpsia. Aí tive que fazer cesárea. E como explicar isso? Ela pergunta.
Oh, é interessante, inclusive, a gestação múltipla, né? No caso dela, uma gestação gemelar, é um dos fatores de risco que a gente tem para desenvolvimento de pré-eclâmpsia. Inclusive, essas pacientes, elas já têm indicação de utilizar a aspirina por conta disso. E nem sempre a pressão alta vai se manifestar como único sintoma. Às vezes ela pode ter uma deteriorização laboratorial. Então, a gente fazer exames laboratoriais, a gente consegue identificar a presença da pré-eclâmpsia e mesmo que a hipertensão, que é um dos sintomas, não esteja presente.
Olha, Ana Flávia, daqui de BH, ela está com uma pergunta muito interessante aqui no YouTube. Ela fala assim: qual que é a diferença entre hipertensão gestacional e pré-eclâmpsia, doutor?
Na prática, a principal diferença entre esses dois contextos está na presença de perda de proteína na urina. Na conduta médica, a conduta vai ser muito parecida. Inclusive, os protocolos mais atuais que a gente tem, eles vão considerar a condução desses dois espectros de doenças hipertensivas gestacionais de uma maneira extremamente similar. E o que vai determinar para a gente o momento certo de interromper aquela gestação é a presença ou não de sinais de alarme ou sinais de deterioração.
Olha, tem a pergunta aqui também da Joyce, daqui de BH. Ela quer saber: inchaço nas pernas confirma pré-eclâmpsia?
Não. Inchaço nas pernas é um sintoma extremamente comum, principalmente no final da gestação, ali a partir da 26ª semana, é muito frequente esse sintoma, mesmo em quem não tem aumento pressórico, em quem não tem hipertensão, mas a gente tem que considerar que é sim um sinal de alarme para a gente investigar uma pré-eclâmpsia, porque ao perder proteína na urina, é comum que a mulher desenvolva edema em membros inferiores.
A idade na mulher, a idade depois dos 30, 35 anos, é perigoso para uma pré-eclâmpsia?
É um dos fatores de risco que vai aumentar, principalmente acima de 40 anos de idade, a frequência vai aumentar, mas a gente tem meninas novas aí com 17, 18 anos que também podem desenvolver.
A Maria Eduarda é de Igarapé. Alô, Igarapé. Ela pergunta aqui: depois que o bebê nasce, o risco acaba imediatamente?
Olha, não. Apesar de a gente considerar a pré-eclâmpsia uma doença da placenta da mãe, e com o parto a gente vai tirar o bebê e a placenta, as consequências desse contexto podem perdurar ainda algumas semanas. Então, durante esse puerpério, principalmente aí nos primeiros 40 dias de pós-parto, a gente deve seguir essas pacientes e, na presença de sinais de alarme, ela deve voltar para o pronto-socorro.
Nós conversamos com o médico ginecologista, o doutor Wallison Fonseca, ele que é médico da rede Mater Dei. Doutor, muito obrigada. Quer deixar aí um Instagram?
Claro, olha, vocês podem seguir as redes do Hospital Mater Dei, né, que é arroba rede Mater Dei. O meu Instagram também é arroba dr.wallison_obstetra. Lá eu dou algumas dicas também. E aqui em Belo Horizonte, a gente tem todos os hospitais da rede Mater Dei que nós temos: Betim e Contagem, o Santo Agostinho e também o de Nova Lima agora. E lá todas essas pacientes podem ser assistidas.
É isso aí. Um abraço pro senhor.
Um abraço, muito
saúde,
obrigado,
paz. Viu, gente? 9:30 na Itatiaia, hora do café Riachuelo dos Biscoitinhos Barbieri.
New tem planos de internet e fibra com preço fixo até janeiro de 2030. Até lá, você muda o corte de cabelo, troca de emprego, de cidade, faz uma tatuagem, se arrepende da tatuagem, vive um novo amor. Muita coisa muda, menos o preço da sua internet. Acesse newinternet.com.br e assine.
New Friobel, toda linha de peças para refrigeradores, lavadoras e ar-condicionados também. As melhores marcas, os melhores componentes.
entrega em todo o Brasil. Friobel, centro de BH, venda nova, Contagem, Uberlândia, Juiz de Fora, Sete Lagoas.
São sete lojas para sua maior comodidade.
Friobel.
31-3239-2880.
Ei, você aí que escuta, mas não entende bem as palavras. Tem aumentado o volume da TV cada vez mais? A Clínica Prazer de Ouvir pode te ajudar. São mais de 30 anos cuidando da saúde auditiva. Aparelhos auditivos com inteligência artificial e de uso invisível. Com parcelas a partir de R$199. A Clínica Prazer de Ouvir conserta o seu aparelho auditivo usado. E tem atendimento domiciliar. Consulte condições. 3201-8115. Liga 3201-8115. E resgate o seu prazer de ouvir.
A Clínica Prazer de Ouvir tem um recado para você. Não está ouvindo bem ou sofre com zumbido nos ouvidos? Anote e ligue 3201-8115. Fazemos atendimento em domicílio, consulte condições. Fazemos também manutenção em seu aparelho usado. Conheça o aparelho auditivo de uso invisível. Ligue e faça uma avaliação gratuita. 3201-8115. 3201-8115. E resgate o seu prazer de ouvir.
Não tenha medo, tenha Verisure. Nosso novo alarme com vídeo monitoramento conta com câmeras e sensores de alta precisão que detecta o invasor antes de entrar. Envia as imagens para nossa central 24 horas, que aciona a polícia na hora. Ligue 0800-1010-360 para um estudo de segurança gratuito ou acesse verisure.com.br.
Bom como antigamente.
Pão de queijo é top food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é top food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é top food.
Escuta essa mordida.
Itatiaia, programa Acirantão.
9h32, pessoal, a gente sabe que inverno é época de frio, tempo seco. Dois fatores que tornam ainda mais importantes estar com o calendário vacinal em dia. Você, mãe, que ainda não levou o seu filho para vacinar, ou que talvez também esteja com a vacina atrasada. Todo inverno tem um Araújo pertinho de você, oferecendo a imunização que a sua família precisa. Agende sua vacina na Araújo mais próxima e compre na loja, site, app ou Drogatel. Faça frio ou faça sol, todo inverno tem um Araújo perto de você, Patrícia.
Agora são 9h33, vamos acionar a nossa equipe, a nossa reportagem com ele, Oswaldo Diniz.
Oswaldo Diniz falando conosco, Oswaldo.
Acirantão, muito bom dia para você, bom dia também Patrícia Joe.
Bom dia, Diniz.
É considerada estável a condição de saúde do homem que foi agredido nessa madrugada em uma tentativa de homicídio na região norte de BH. A vítima, de 57 anos, levou uma pedrada na cabeça na altura do bairro Guarani, ali na Avenida Valdomiro Lobo. De acordo com a PM, o autor seria um homem de 38 anos, que logo depois foi encontrado pela guarnição ali em um local onde ficam muitas pessoas em situação de rua, em uma passarela da Avenida Cristiano Machado com a Avenida Saramenha. Ele disse que agrediu a vítima porque teria levado um chute nas partes íntimas, nas genitais. Por isso, então, pegou uma pedra e arremessou contra a cabeça desse homem de 57 anos. O autor, confesso, de 38 anos, foi encaminhado para uma delegacia e a vítima que levou essa pedrada na cabeça teve traumatismo cranioencefálico, seguiu para o Hospital Risoleta Neves, onde permanece internada sem risco de morrer. Repórter Oswaldo Diniz.
Olha, você financiou um carro, uma moto, um caminhão, está com a prestação atrasada, escuta aí, o banco não espera não, enquanto você tenta se organizar, ele já está agindo, ligação, cobrança, pressão e o próximo passo é um só, busque apreensão. O oficial pode bater na sua porta e levar o seu carro na sua frente. Agora me responde, vale a pena perder tudo isso sem tentar nada? Por isso que tem gente pagando juros abusivos, pagando o dobro e mesmo assim perdendo o carro, mas ainda dá tempo de reagir. Você pode revisar o seu contrato, reduzir a parcela ou até quitar pagando muito menos e o melhor. O cálculo é gratuito. É só ligar 2566-2701. 2566-2701, Patrícia.
Atenção, você que é motorista, tá aí rodando com seu carro sem proteção veicular. Pare com isso agora, imediatamente. Sabe por quê? Eu indico para vocês a Carvig Proteção Veicular. Na Carvig, o seu carro tem cobertura completa contra roubo, furto, colisão, incêndio, alagamento. Olha, e sem falar na cobertura, assistência 24 horas em todo o território nacional. Então, gente, fechando hoje com a Carvig, a sua primeira mensalidade vence no final de agosto. Eu disse final de agosto e vale para os 20 primeiros que ligarem agora. Façam como a Débora. Débora Correia, lá em Bugaçu, fez aí a vistoria online no seu carro e está protegida pela Carvig. Um abraço para ela, né, Assi?
É isso aí,
é verdade. O telefone da Carvig, 39950682. 39950682. Outro abraço também pro Poti, do bairro Nossa Senhora de Fátima, em Sabará. Tá dado um abraço para essa turma toda.
Pois é, o Diogo José tá dizendo aqui, a Itatiaia dá a mesma notícia de tudo, né? E o nosso querido Moacir Rocha Júnior, lá sempre conosco nesta manhã. 9:36 na Itatiaia, hora do café Riachuelo, dos biscoitinhos Barbieri.
Camponesa. A mesa da cozinha é lugar para criar. Na sala tem sorriso e sabor para encantar. Condensado e creme na famosa sobremesa. Tudo é melhor com leite pó de camponesa. Tem sabor de quem capricha na receita favorita pros amigos, pra família. Sabor se cria junto. Camponesa, cremosidade e muito sabor. Camponesa.
Lurdinha, sabe da última? A fila andou pra Celeste.
Não.
Trocou, tá com outro.
Sério?
E parece que a história tá rendendo, viu?
Não acredito.
E todo santo dia tá lá, menina. No almoço, no jantar. Só ouvi elogio.
Soltinho. Acho que vou experimentar também. Bora.
Se tá na boca do povo, é arroz Pileco Nobre. Grão de mais qualidade, mais soltinhos e que rendem mais.
É o arraia que dá jogo, trava e compras e carros no clima de Copa pra deixar animado. O Martini na Zé, demais.
Picanha bovina nacional, pulo ou bordão congelado ou resfriada, peça quilo, 54,98. Café pilão, 500 gramas, 23,90. Refrigerante Pepsi Cola Black Pet, 2 litros, 6,98. Copo Nadir americano, 190 ml, 99 centavos.
Uma divina fé demais.
Momento Faeng Senar.
Há 75 anos, a Faeng caminha ao lado de quem faz Minas Gerais crescer. Nosso estado é uma das maiores potências agropecuárias do Brasil, resultado do trabalho e da dedicação do produtor rural mineiro. Junto com 401 sindicatos de produtores rurais, a FAENG representa a voz de milhares, leva as demandas do campo aos centros de decisão e, com firmeza, busca soluções alinhadas às diferentes realidades do estado. A defesa dos interesses do produtor rural também passa pelo diálogo permanente com o poder público para construir um ambiente mais competitivo e sustentável para quem produz. Mais do que celebrar 75 anos, a FAENG homenageia todos os produtores rurais mineiros, protagonistas dessa trajetória de sucesso. Sistema FAENG Senar, a camisa verde que transforma.
Momento FAENG Senar. Assim,
9:39 na Itatiaia, Patrícia.
Vamos atualizar as nossas informações com o repórter Fabiano Frade.
Fabiano Frade.
Bom dia, Cirantão. Bom dia, Patrícia.
Bom dia.
Hoje tem aquela saudação de sempre aqui pelas manhãs, porque a notícia é bastante triste. Está neste momento no trabalho do IML, da Polícia Civil, aqui na Avenida Cristiano Guimarães, com o Visconde de Moraes, no bairro Planalto, onde uma mulher de 58 anos morreu. Ela estava na garupa de um moto aplicativo. O motociclista, que não teve a idade informada pela Polícia Militar, foi encaminhado para o batalhão e deve prestar depoimento na delegacia. Pelo que a gente apurou aqui junto à Polícia Militar, o motociclista tentava uma ultrapassagem, bateu ali na mureta que divide uma faixa da outra e acabou desequilibrando. A mulher foi parar debaixo de um ônibus que passava na direção justamente aqui próximo à avenida, próximo à rua Visconde de Moraes. A movimentação agora da Polícia Civil para a liberação E é mais um acidente envolvendo moto aplicativo na capital mineira. Eu tive a oportunidade de conversar com o sobrinho da vítima, me disse que ela estava indo para o trabalho e acabou sofrendo esse acidente. Ela que trabalha em uma fábrica, a irmã dela, e não poderia ser diferente, está bastante nervosa, chorando muito aqui, inclusive em respeito a isso, em respeito a ela, a gente nem abordou aqui para uma entrevista. O trânsito segue interditado aqui na Cristiano Guimarães, no bairro Planalto. Repórter Fabiano Frade.
Pois é, ontem eu trafegava pela Avenida Antônio Carlos e eu fiquei apavorado com os motoqueiros que passam, né? Numa velocidade incrível entre os carros, levando inclusive pessoas na garupa, né? É um negócio triste, né? A gente saber que qualquer coisinha ali pode acontecer um acidente, né? Grave.
Muito
como aconteceu
triste,
com essa senhora, né?
Muito triste, infelizmente. E na moto, o para-choque é o corpo humano, né?
É verdade. E é muito comum, Patrícia, você ver essas meninas na moto, né? Colocam o capacete. Mas o corpo está todo de fora. Se você cair ali, você machuca toda.
A gente lamenta muito por essa, mais essa vítima, essa morte, não é mesmo?
9h41.
Hora do Itatiaia Saúde.
Itatiaia Saúde.
A nossa segunda entrevista de hoje é com o médico pneumologista, doutor Raul Maluf. Ele que é médico da Santa Casa BH. Bom dia, doutor. Tudo bem?
Bom dia. Muito obrigado por me ter aqui no programa. É uma honra.
A honra é toda nossa. Doutor Raul, olha, o frio aumentou, não é mesmo? As baixas temperaturas e com ele o aumento também dos casos notificados de síndrome respiratória aguda. O que que vem a ser a asma, doutor?
Excelente pergunta, né? Assim, a gente percebe que as pessoas confundem muito essa questão do sintoma respiratório, né? Geralmente você tem tosse, sensação de falta de ar, mal-estar. Às vezes tem uma gripe, às vezes tem uma asma. O que é importante a gente saber? A asma é uma doença que está relacionada à alergia, à inflamação, a uma questão corporal da pessoa. Então, existem vários gatilhos que vão exacerbar, criar ali uma condição para a pessoa piorar a asma, né? Um deles vai ser a temperatura mais baixa, um tempo mais seco e também a questão de uma infecção viral. Então, se você já tem essa predisposição, essa genética que faz você ter a asma, essas coisas vão piorar o seu controle da asma, vão fazer com que você tenha mais sintomas, né? Então, o que a gente vê hoje em dia é de que a asma piora nesses períodos aí. E, geralmente, são pessoas que vão ter uma chieira, uma tosse, uma falta de ar e essa questão alérgica também.
Pois é, lembrar, né, doutor, que Belo Horizonte, né, no passado, era uma cidade fria, mas que era recomendada para os tratamentos, principalmente pulmonares, né? Pessoas que tinham doenças gravíssimas, né? Nós tínhamos aqui vários hospitais especializados nessas doenças, né? Mas hoje nós temos quando entra o frio, nós não temos uma cidade mais com aquela qualidade de vida maravilhosa, com aquele ar puro que nós tínhamos antigamente, né?
Perfeito, realmente a questão da poluição hoje em dia, a poluição, né? Aérea das partículas está muito em moda. Uhum. A gente viu que isso pode causar doenças a longo prazo e também pode piorar a qualidade de pessoas que já têm doença respiratória. É uma coisa que a gente está estudando cada vez mais hoje.
Doutor Raul, as crianças, os idosos e as pessoas mais vulneráveis a doenças crônicas, qual aí é a dica, né, a orientação para que esse público possa prevenir melhor contra essas doenças?
Nossa, excelente pergunta. É uma questão muito delicada essa dessa população aí de criança, de idosos. A gente sabe que eles são muito mais frágeis, né? E tem chance de ter crises mais graves e doenças mais graves nessa época. O que a gente precisa fazer? A gente precisa garantir que existam menos gatilhos ali para piorar o sintoma dela. Evitar sair muito no frio, exercitar no frio, evitar estar em um ambiente muito poluído, evitar se expor a substâncias que você já sabe que causam alergia. A maioria é aquela que a gente já sabe, né? Questão de poeira, questão de mofo. Se você já tem essa sensibilidade, evite estar nesses ambientes. Essencial também, né, para todo mundo e cada vez mais para esse tipo de população, atividade física em dia, ter uma atividade física semanal, diária, né, e uma boa alimentação. E, sem falar, né, vocês já comentaram mais cedo, essa questão da vacina. A vacina tem que ser realizada nessa população com todo o cuidado possível.
Está em dia com a vacina, né?
É verdade.
Sinal eletrônico.
Nós não tínhamos vacina, né?
Está marcando 9h45, 15 para as 10, o sinal eletrônico marcando. Doutor Raul, além da asma, quais são as outras doenças respiratórias que costumam realmente atacar no inverno?
Outra excelente pergunta, né? É, a gente
tô gostando,
sabe...
hein, doutor Raul? Ontem eu aprendi com a Armando aqui, ele falou que o importante não é o que você vai responder, mas o que você vai perguntar. Eu tô, né, te olhando, perfeito, e tô querendo perguntar bem.
Ah, então pergunte, pode perguntar. Então, o que que a gente tem, né? A gente sabe que muitas vezes a pessoa, ela pode ter sintomas são parecidos com a asma, uma tosse, uma falta de ar, e de que, na verdade, aquilo lá pode ser uma infecção viral, um mal-estar, uma rinite alérgica. Essas coisas vão acabar entrando num bolo aí, que a gente precisa avaliar essa pessoa, entender o contexto que ela está, entender os sintomas que ela tem e o histórico dela para poder distinguir melhor. Se você nunca teve um histórico de asma, se você nunca teve histórico de Teixeira e está gripado, a gente sabe que isso provavelmente é uma gripe. O que que vai ser o sintoma de gripe? Uma tosse, uma coriza, um mal-estar no corpo, uma febre. Em alguns casos, pode ter falta de ar também, quando a coisa é mais grave.
Gripe, ambiente fechado e também falta de higiene nas mãos. Péssima combinação, doutor?
Terrível combinação. Essa questão aí da higiene é muito importante. Ambientes fechados também vai piorar essa transmissão. Por que que acontece? O vírus, né, ele tá no nosso ambiente, ele vai ser transmitido de forma aerosol, que a gente chama, né, ou gotículas.
Uhum.
Essa transmissão aí vai ser principalmente aérea, mas também vai ser ali pelos cuidados da mão. Então, quando a gente tá num ambiente fechado, em que não tem circulação de ar, aquele ar tá ali...